Audiobook grátis apresenta, pondo, porém, de parte as opiniões de estrangeiros mais ou menos habilitados para intervir na questão, venhamos aos escritores nacionais. Apesar do ensaio histórico, e dos ulteriores estudos sobre os antigos monumentos, a ideia de que no centro e ocidente da península predominara o feudalismo não se abandonou. Tanto em Espanha como em Portugal fala-se todos os dias nos tempos, nos costumes e nas instituições feudais. Os escritores mais sisudos têm cedido a essa preocupação, sem examinarem seriamente se há fundamentos que a legitimem. Coelho da Rocha, um dos mais eminentes professores da nossa universidade e que menos imperfeitamente expôs a índole da antiga ordem política do país, não se esquivou ao erro vulgar. Um autor mais moderno, recentemente falecido, que gozou da reputação de hábil jurisconsulto, mas cuja ciência histórica era por certo inferior à de Coelho da Rocha, quase que chega a compadecer-se da ignorância dos que não creem ter existido entre nós o feudalismo. Do mesmo modo, em Espanha, os autores dos elementos de direito civil e penal, os senhores Lacerna e Montalbán, viram no Foro Velho de Castela a desinvolução do sistema feudal, cujas sementes já anteriormente germinavam, e Dom José Pidal, na dissertação que com o título de Adiciones ajuntou, na edição de 1847, ao prólogo do mesmo Foro Velho por Aço e Manuel, ao passo que por um lado expõe as relações entre o rei e os súbditos de um modo que parece excluir o feudalismo, supõe, em contrário, a existência de feudos. Omitindo outros autores, lembrarei o nome de um dos homens mais competentes nestes assuntos que tem honrado as letras no reino vizinho. É ele um exemplo frisante de como os preconceitos literários ou científicos não são menos difíceis de extirpar do que as preocupações radicadas das classes pouco instruídas. Refiro-me a Munoz Y. Romero, erudito infatigável, cuja morte prematura foi uma perda profunda para a literatura histórica da Península. Os seus constantes estudos sobre a Idade Média tinham-no convencido da inanidade da doutrina que dotava Leão e Castela com um feudalismo imaginário. Na refutação que escreveu da obra de Euferiche Clermont intitulada Fueros Francos, Les Comunes Françaises em Espanha e em Portugal pendant le Moyen-Âge, publicada em Berlim em 1861, exprime-se assim: os monges cluniacenses tentaram introduzir em Espanha o espírito feudal, mas debalde, porque as classes inferiores rechaçaram as ideias francesas. Refutando a obra coletiva com outra de um dos dois autores, o senhor Euferiche, o qual acusa de ter duas opiniões encontradas, uma para os franceses, outra para os alemães, diz com ele que o direito feudal francês contrariava o direito peninsular. Por isso não duvida de afirmar pouco depois que os costumes e o direito espanhóis repugnavam a índole do feudalismo. Nada mais positivo do que esta doutrina que o aturado estudo dos monumentos tinha impresso na clara inteligência de Munoz Y. Romero. E todavia é ele próprio, ele que sobre o assunto contrapunham ao outros dois escritos do senhor Euferiche, que na mesma refutação nos diz que nos reinos de Castela, Aragão e Navarra também o feudalismo se desenvolveu, e que os germens daquela organização já existiam nos reinos da Península antes da influência francesa. É que as primeiras frases exprimiam as convicções da ciência, e as últimas a transigência com a prevenção vulgar. Assim, nesta matéria continuam fluctuantes as ideias, não só dos que ignoram, mas ainda de eruditos tais como Munoz Y. Romero. Por quê? Porque a questão nunca foi tratada de modo exclusivo e completo dos Pireneus para cá, ao menos até onde eu sei. O próprio Marina não deu à sua tese o desenvolvimento que poderia dar-lhe, nem afirmou em tal número de provas que bastassem a encerrar desde logo o debate. Falei eu agora? Não me o permitem nem as circunstâncias do meu viver atual, nem o limitado da minha competência, nem as condições de um simples estudo. Com hábitos de vida estranhos às letras, rodeado de poucos livros e de notas tomadas em grande parte há mais de 20 anos, notas claras e inteligíveis para quem de continuo pensava em assuntos de tal ordem, mais desordenadas e muitas vezes obscuras para quem raramente pensa hoje neles, é antes uma série de observações e dúvidas que submeto à apreciação do Sr. Cárdenas, do que uma doutrina completa que estabeleço em sólidos fundamentos. Digo isto para que se não dê às seguintes reflexões maior importância do que elas merecem.